Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra voltada para os últimos dias. O que nós vivemos nesses últimos dias, o que tem por vir nesses últimos dias. Eu não vou pregar sobre Apocalipse, escatologia, mas eu quero falar dos perigos dos últimos dias. E a gente tem percebido que a igreja do Senhor Jesus, ela está focando exatamente na preparação da volta dEle. Pastor, mas a igreja sempre fez, sempre ouvi falar, mas por um tempo parece que a igreja prega sobre a volta de Jesus, e de repente dá um tempo, daí de repente volta a pregar novamente. Só que quando a coisa esquenta, aperta, como nós temos visto, o cerco vai fechando contra a igreja, e é contra a igreja, queridos. Porque envolve cultura, porque envolve educação, parece que tudo isso é política, mas a igreja é quem baliza a sociedade, ou pelo menos quem tem que balizar através da palavra de Deus. E o mundo e o inimigo, né, eles tentam ir denigrindo, fazendo a palavra de Deus se tornar ridícula, os crentes chatos, e aí vai, tipo, a igreja meio que vai se encolhendo e acaba parando de falar aquilo que tem que falar, de pregar aquilo que tem que pregar. E hoje eu quero falar, então, sobre estes perigos dos últimos dias. Se nós olharmos com os nossos olhos naturais para tudo o que está acontecendo, a gente se desespera. Se a gente começar a ouvir tudo que todo mundo tem falado, a gente se desespera. Se a gente começar a tirar as nossas próprias conclusões, quando a gente anda pela rua, pelo centro, e você vê uma loja fecha aqui, outra, enfim, coisas que vocês têm visto no dia a dia, nós nos desesperamos. Mas, se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, nós nos enchemos de esperança. Porque é provado através da palavra de Deus, é o correto, existe um funil, existe um tempo, e a promessa é que tudo vai se afunilando. E entra aquela palavra que diz que o justo viverá pela fé ou da fé, porque os nossos olhos não podem estar neste mundo. Eu tenho percebido como tem aumentado os casos e como tem sido dado apoio, e nós prezamos por isso, de um tratamento psicológico. A gente vê também hoje como tem surgido psicanalistas. A gente vê como os psiquiatras têm sido chamados para ação, porque realmente as pessoas estão vivendo um tempo de estresse, e não só as pessoas, eu digo, nós os ETs aqui, não, só as pessoas lá fora. As pessoas lá do mundo, sim, nós aqui de Marte, não. Mas nós também nos estressamos, só que quando você consegue entender a palavra de Deus, e você consegue enxergar além dos problemas, você já tem uma grande vitória. Por isso nós prezamos muito aqui na igreja o discipulado, o conversar, o aconselhamento com a cosmovisão bíblica, a oração um pelo outro, sabe, a comunicação de como você está melhor e tal, estou orando por você, porque isso ajuda, e claro, tem o posicionamento da pessoa. Por isso é que nós não podemos querer andar sozinhos. Agora, se nós olharmos com os olhos naturais, como eu disse, nos desesperaremos. Se olharmos com os olhos espirituais e para a palavra, nos encheremos de esperança. Amém? Ok. Então, eu quero falar com você também sobre o nosso posicionamento pessoal diante de tudo isso. Porque, como eu disse, quando você está em crise, você vai buscar ajuda em outra pessoa. Mas se você conseguir, e isso é correto, ok? Isso é correto, está certo. Mas o fortalecimento pessoal, o entendimento, o tirar as escamas dos olhos, o conseguir andar sozinho, é importante. A maioria de vocês sabe, eu já tive depressão, numa época em que ninguém falava como hoje sobre depressão, sobre estresse. Eu vivi momentos terríveis de pensar em suicídio, de não conseguir trabalhar, e sozinho a pessoa não consegue. Mas chega um ponto em que a pessoa tem que arregaçar a manga e falar, eu vou para o tudo ou nada agora. E você vai ter que encarar. Entenda isso. Ninguém vai poder tirar de você ou colocar só um remédio e gotinhas e você vai melhorar. Tem o posicionamento. E eu sofri, mas eu consegui. E é segunda após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, semana após semana. E não vou dizer para você que volte e meia não vem, você sente aquela nuvem negra chegando e você sente assim uma opressão e uma tristeza de repente. Eu já senti algumas vezes, mas agora eu já sei o caminho, eu falo aqui não, falo em nome de Jesus, eu já rejeito isso aqui, Espírito Santo, vem cá, me dá uma força, e pronto. E se ainda não der, chamo alguém para conversar, peço oração para a igreja, mas é isso aí. Agora veja só, tudo que nós temos visto hoje, não é algo novo que já não tenha acontecido. Hoje é porque nós vivemos nessa época, mas em outras épocas, as pessoas também passaram por lutas, por provações, por tristezas, por momentos difíceis. A diferença entre nós e as pessoas do passado é que nós estamos, como eu disse, no bico do funil, chegando no final dos tempos. Mas veja esse texto de Lamentações 1:8, onde Jeremias, ele pega e fala para Jerusalém, né? Ele tá lamentando sobre tudo o que está acontecendo, porque ele profetizou por muito tempo e o povo não escutou, e ele começa a se lamentar. Em Jeremias 1:8, ele diz assim: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Aqui Jeremias, ele vai a um fato. Não é uma coisa que poderia acontecer, e eu acho. Ele vem e diz assim, ó, Jerusalém pecou. Ela se afastou do Senhor. Ela se entregou a outros deuses. Ela se entregou aos seus próprios desejos. E aqueles que bajulavam, agora abandonaram. E tem alguma coisa mais... Gente, você já sonhou que você estava correndo pelado em algum lugar? Você já sonhou que alguém está vindo e você tem as duas mãos, tem que escolher o que, que você vai tampar, né? Então, não sei se alguém assistiu lá nas antigas um filme brasileiro, que era o Cláudio Mars, ó, sei, só os mais velhinhos, sabe? Ah, era um gato, é, já morreu, já foi. Então, o Cláudio Mars fez, acho que o filme era O Homem Nu. O filme inteiro ele fugindo pelado. Então, tem coisa pior do que você ficar nu, alguém te ver pelado? É terrível, eu não gosto nem de pensar. Só o Ozzy, a gente brinca, né? Que só o Ozzy anda com as particularidades de fora. Já se propuseram até fazer cuequinha para ele, mas ele é um cachorrinho, né? Mas, gente, aqui Jeremias está dizendo assim, ó, você, Jerusalém, agora está nua. Tipo, não tem como fugir nem cobrir suas vergonhas. Então, isso é um fato. Então, passou uma época em que Jerusalém sofreu, onde pessoas foram perseguidas, onde pessoas foram mortas. É como hoje, ah, porque o governo, ah, porque a perseguição, porque a igreja. Gente, isso não é novidade nenhuma. Quem tiver medo não pode descer para o play, entendeu? Não sabe brincar, não venha. Ser cristão é você estar pronto para tudo. E naquela época não era cristão, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas era o povo de Deus. E o povo de Deus pecava, e o povo de Deus se afastava do Senhor, e vinha situações e tempos difíceis para eles. E aqui Jeremias chega e fala, você pecou. Agora, olha a sequência em Lamentações 1:16. Lamentações 1:16. Ele continua dizendo, por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Aqui, imagine ele escrevendo, chorando, talvez, né, enquanto ele falava, porque Baruque era um escritor que ajudava Jeremias, sempre estava ali, era uma dupla. Eu não sei se ele estava escrevendo ou Jeremias, mas as lágrimas corriam, ele dizendo, porque as lágrimas caem dos meus olhos, porque eu choro, porque o Consolador que devia restaurar minhas forças se afastou de mim, tipo, Deus que devia me fortalecer. Então, como ele se sentia? Sozinho. Ele se sentia oprimido, ele vendo o couro comendo, as coisas acontecendo e tudo, e ele sabia que era Deus agindo. E isso era o mais difícil para ele, porque não é o diabo, o inimigo, o político, a Rússia, não sei quem, não era. Ele sabia que era o próprio Deus que estava trazendo tudo aquilo, porque eles foram avisados, não quiseram, até que chegou o momento. Então ele começa a ver aquilo, ele começa a chorar, e ele diz, eu estou sem força já, e os inimigos prevalecem. Então Jeremias, ele chorava por ver a morte de jovens, ele chorava por ver as plantações sendo destruídas, as casas, eles perdendo tudo ali. E daí, por que eu digo isso? Porque a nossa dor sempre dói mais que a dos outros. Tem dias, e esses dias eu fiz isso, eu falei para a sua, eu estou com dificuldade de entender que eu vou fazer 50 anos, então, na minha cabeça, parece que ainda eu sou jovem, só que daí, fisicamente, você vai sentindo uma dor no joelho, você vai, né? E esses dias eu subi as escadas lá, ainda bem que tem dois, corrimão, dos dois lados. Daí você apoia aqui e vai subindo assim, né? Tá subindo, beleza. Eu cheguei lá em cima, estava meio morto, assim, à noite já, né? Já tinha andado, feito um monte de coisa. Deu, olha a Soraya deitadinha, um travesseirinho com os pezinhos para cima. Eu olhei assim, as tornozelinho dela inchado, a panturrilhinha inchada. Que dó, né? Cinquentinha. Eu estava tão cansado, assim, ai, que cansaço. Mas acho que eu vou passar um creme nas perninhas dela, coitada, né? Daí eu fui lá, tem uma arnica, né, um creme. Peguei, massageei assim, daí eu vou tirando o sarro, meu Deus, esse pezinho parece do Mr. Deeds. Pezinho, parece que tá morto, né? Não, é bonitinho, aquela brincadeira. É que ela pintou a unha, que você não viu sem pintar, brincadeira. Mas ela tava deitadinha lá, daí eu passei um creme na perna, fiz uma massaginha na panturrilha, daí vai apertando o pé, toda vez é a mesma cena, eu aperto o pé dela, ela diz assim, Jesus do céu, meu Deus, como é bom, que alívio, meu Deus do céu. Daí eu terminei, falei, tá bom, se eu já não estava aguentando, estava doendo a lombar aqui, assim, ai meu Deus, que dor. Né? Até digo, se tivesse uma maca, alguma coisa, para ficar aqui ou não, ficar aqui. Terminei, daí ela com todo amor disse, quer que eu faça em você? Daí eu pensei, coitada, tá só o bagaço ali, né? Eu já fui socorrer. Mas falo, não, amor, não precisa, que é isso. É, mas é a idade, né? Mas é difícil para a gente entender que o tempo vai passando e que a gente precisa aprender a viver o nosso tempo e, pelo menos, tiver maturidade, já está ajudando bastante, né? Mas quando nós olhamos para o texto aqui, nós vemos Jeremias, ele já está velho, ele está vendo tudo o que ele tinha profetizado acontecendo, e ele está chorando, e ele está clamando ao Senhor, e ele lembra dos dias bons e dos dias alegres. E ele está clamando ao Senhor. E nessa manhã, eu falo aqui aos jovens, adolescentes, aos adultos, pessoas de mais idade, tipo, tudo que você já viveu, tudo que você já ouviu na tua vida, eu quero direcionar essa mensagem para saber do teu posicionamento pessoal, porque todos vamos envelhecer, todos vamos chegar a uma idade, você vai falar, vai ter uma dor aqui, vai ter uma dor ali, mas a questão é o que você vai fazer a respeito, porque eu fico olhando o teu pastor Tomás, que é um pastor querido, amigo nosso, ele está com 80 e poucos anos, eu até falei para o senhor, qual será o segredo da longevidade dele? Será que é o azeite de oliva? Será que é a alimentação? Será que é ele conseguir se manter calmo? Qual que é? Porque a gente quer saber como viver mais, mas eu olho para ele, e eu volto e meio, eu lembro disso, eu gosto de testemunhar isso, um dia a gente estava sentado em uma roda de pastores, e eu, como um jovem, né, eu quis expor minha ideia, eu falei assim, pastor, às vezes eu fico triste, filosofando, né, por quê? Daí os pastores me olhando, e ele, eu falei, a pessoa quando vai ficando madura, que já aprendeu a viver, o que não fazer, o que fazer, gosta de aconselhar, aconselha bem, ele morre. Daí ele olhou com toda a calma e olhou e disse assim: sabe por quê, Cristiano? Por quê, pastor? Fala, mestre. Porque não, senão ele vai se perder, vai para o inferno. Então Deus já mata de uma vez e leva embora. Nossa, que sabedoria. Então, em todo tempo, não é só criança, jovem, até mesmo os mais velhos, se nós não nos cuidarmos, se a gente for olhar para a dor, se a gente for olhar para o medo, para isso e aquilo, nós nos perdemos. Então, nós precisamos estar focados no que Deus tem, no que Ele quer para nós. E Jeremias viu aquilo, tudo o que estava acontecendo, e nós estamos vivendo aqui hoje. Nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo. E pode piorar pela palavra de Deus, sim. Daí você, eu pensei antes de fazer essa mensagem, eu falei: meu Deus, é dia de Santa Ceia, é um domingo, podia levar a galera para cima, né, e tal. Daí me veio o texto, eu creio que foi o Espírito Santo, e quando eu li esse texto aqui, eu falei: é isso mesmo que eu tenho que falar. Lamentações, capítulo 2, versículo 14. E Jeremias está ali lamentando, Lamentações 2,14, e eu estava: será que é texto pesado, né, Senhor? Daí eu li isso aqui, ó: as visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Está entendendo? Eu, na hora que eu li isso aqui, eu falei: meu Deus do céu, se gostarem, amém, se não gostarem também, acerte com o Senhor. Porque o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, Jeremias está dizendo: vocês estão nu, Jerusalém, você está nu. E todos que te cercavam te abandonaram. Daí vem a segunda parte ali, e eu choro, e eu lamento. E daí ele vem e conta por quê que tudo aquilo aconteceu. Porque os seus profetas eram falsos, porque eles falavam o que vocês queriam ouvir, porque os seus profetas, eles queriam animar vocês, estava vindo todo um povo inimigo: não, vão vencer, nós vamos vencer, e isso e aquilo, que bom, e nós devemos nos animar, mas quando nós tiramos os olhos dessa terra, e nós olhamos para o Senhor, nós temos que falar: Senhor, o que é que vai acontecer? Senhor, o que eu devo falar? Senhor, como que eu devo preparar esse povo? E Deus diz a Jeremias: vá lá e diga para eles, que se eles não se arrependerem, eles vão ser levados cativos para o exílio. Jeremias, diga para eles que se eles não se arrependerem, eles vão ver outro povo ocupar a casa, a terra, o templo, tudo. E Jeremias ia e falava, eles batiam na boca dele. Jeremias falava, ele jogava ele dentro do buraco. E vinham outros profetas e diziam: não, vai vir paz, vai vir prosperidade, vai vir isso e aquilo, até o dia em que aconteceu tudo que Jeremias tinha falado. Daí, você pode dizer assim: pastor, o que você quer dizer com isso para nós hoje? Você é o profeta falso ou você é o profeta verdadeiro? Eu só vim pregar a palavra de Deus. Eu não quero dar uma opinião pessoal minha aqui, eu quero pregar a palavra de Deus para você. E como o tema que eu trouxe, estou falando com vocês, os perigos dos últimos dias, eu quero citar alguns para vocês. Dentro do texto que eu li para você, um dos perigos dos últimos dias, e cada dia vai ser pior, é, sabe o quê? Ser sincero. Sinceridade. Nos últimos dias, não só os profetas vão ser falsos, as pessoas vão ser falsas. Eu curto o que você falou, o que você postou, mas eu nem estou nem aí com você. Eu sigo você, mas eu não estou nem aí, não faço nem questão de conhecer. Você me segue, também eu não quero nem saber, entendeu? A questão é o exibimento. E fora isso, por que eu vou me indispor com você, falando a verdade que eu estou vendo que está errado na sua vida, se você vai parar de me seguir, vai parar de querer conversar comigo, eu não vou ter mais o benefício, talvez, que você me dá? A igreja do Senhor é o que nós prezamos, temos ensinado, é que principalmente no discipulado, nós precisamos ser sinceros. Não é matar ninguém com uma bomba, sabe, porque você é isso. Eu lembro um tempo atrás, lá no tempo, no milênio passado, que a gente chegava na nossa reunião e falava assim: ó, hoje vai ser coração limpo aqui. Todo mundo aqui é terra de ninguém. Eu vou falar de cada um de vocês o que eu acho, e depois cada um de vocês pode falar o que acha de mim, e assim, gente, virava um quebra-pau. Virava um tal de mágoa, de tristeza, sabe? Só que não era só, não era uma coisa com sabedoria, era coisa com raiva. Tipo, ó, é para falar mesmo? É para falar, então tá bom, segura e aperta o cinto, então, porque olha, eu acho que você é isso, que é aquilo e que você fez isso e aquele outro. Terminou? Terminei, daqui a pouco eu vou falar de você, beleza? Virar uma coisa assim, não é para ser algo irado, algo de vingança, mas eu preciso te orientar, você precisa querer aprender, eu preciso abrir meu coração para vocês também, nós precisamos crescer juntos. Agora, lá fora, o que você vai conseguir é falsidade, porque se você entrar na turma da bebida, da esbórnia, da bagunça, e você estiver indo no oba-oba, está tudo bem. Agora, se você se levantar e falar, galera, não está errado isso que a gente está fazendo. Não é assim. Você vai ver que você já começa a ser excluído. Ou você muda, ou você sai. Só que lá fora, isso já é sabido que vai ser assim, mas dentro da igreja, quando você precisa confrontar, aconselhar. Então, sinceridade é um dos perigos, um dos males que pode nos afligir. Agora, a palavra do Senhor sempre faz questão de ensinar isso aqui, porque senão sai todo mundo matando um ao outro. A um amigo da tua idade, ou alguém mais jovem, faça como um filho. Alguém da tua idade, fale com amor, como irmão. Se alguém mais velho, fale como um pai ou uma mãe, com respeito. Outra coisa, é difícil e é um dos perigos, porque na história, a igreja, cada vez que ela entrou dentro de um sistema, ela matou e perseguiu, ela queimou e enforcou. Na Idade das Trevas, que muitos gostam de, que não gostam de cristãos e da igreja, falam, é porque na Idade das Trevas vocês, vírgula mesmo. Porque houve um tempo, sim, em que a igreja perseguiu e matou, e as mulheres, isso aqui é bruxa, queima. É, começou a falar contra a igreja que está fazendo coisa errada. É um herege, vamos matar esse herege. Era assim, só que hoje não é diferente. É só você olhar para as eleições e vocês vão quantas pessoas, quantas famílias pararam de conversar e um querendo matar o outro. A gente pode discutir. Eu acho legal uma coisa que eu aprendi olhando para o campo acadêmico, é que quando você entra numa discussão, você tem que ter o respeito para dialogar com as outras pessoas. Você pode ter pensamento diferente, mas você tem a educação para falar, responder, ouvir, ponderar e discordar. Agora, a igreja aparece quando alguém discorda, está fora. Você é um rebelde, o diabo está agindo na sua vida. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque se a igreja não é nossa, se é a casa de Deus, chamada casa de oração para todos os povos, se entrar um homossexual aqui, um trans, se entrar ser mendigo, seja quem for, a princípio, todo mundo se escandaliza um pouco, é ou não é? Não adianta a gente mentir, não vamos mentir. Chegou alguém diferente, você já tipo... Se der um tempinho, você... É natural da gente fazer isso, a gente quer isolar alguém ali, só que nós vamos ter que aprender, aceitar conduta, não, a palavra de Deus é imutável e absoluta. É imutável e absoluto, e nós não precisamos mudar o que nós cremos, mas o amor vai ter que prevalecer. A gente vai ter que tratar com respeito, a gente vai ter que abraçar, a gente vai ter que ouvir. Mas se a gente entrar na pira de antigamente, na piração, né, vamos matar todo mundo. Outra coisa que é difícil para os últimos dias é o seguinte, essa aqui pega todo mundo aqui. O que é, e é a pergunta que eu faço, é mais fácil você fechar a porta do seu quarto e orar? Ou é mais fácil você se fechar dentro do seu celular? O que é mais fácil? Gente, é uma coisa inevitável. Está todo mundo doente. E nós doentes, tipo leprosos falando para leprosos, porque eu também tenho um celular, dorme do lado da cama carregando. A última coisa que a gente faz na dormir é dar uma olhadinha. E na hora que acorda, ou é o alarme, ou é não sei o quê. Gente, é a doença do momento. E todos nós sabemos e a gente tem falado, só que o que está acontecendo é o seguinte, você já percebeu, o Matheus sabe mais disso do que eu, os algoritmos, as pesquisas, o Google, o Facebook, enfim, tudo que está tendo, tudo, nós somos vigiados permanentemente através do nosso celular, do nosso computador. Então, tudo que você gosta virá para você. Tudo que você deseja, eles descobrem, vai aparecer para você. Tudo. Coisas boas e coisas ruins. E daí o que acontece? Por que você vai precisar de outras pessoas se você tem tudo ali? É o seu mundinho. Onde você estiver, você pega o seu celular e você se fecha ali e acabou. Se alguém quiser conversar com você, você conversa, senão você vai ver sua notícia, vai ver o futebol, você vai ver... vai ler um livro, você vai ver propaganda, você vai ver não sei o que na Shopee, na Shein, não sei o que, eu estou ligado, porque eu sei como que é. Tudo pós-pandemia virou isso. Nós estamos conversando sobre aulas. Hoje é difícil quem quer sair da sua casa e vir para uma aula. Porque pode estar no celular e pode. E como igreja a gente aproveita de algumas coisas assim. Mas veja, isso está nos impedindo de nos relacionar. Até o marido e a mulher, eu quero assistir tal coisa, mas eu queria tal, então assiste o teu que assisto o meu. Os filhos vão para o quarto, ficam lá no quarto, tendo um relacionamento com o celular dele, vai e viaja o mundo e tudo que é coisa, e os homens vão para todos que é lugar, e as mulheres, então nós temos ali, gente, algo que nos prende, a tendência é cada dia nós ficarmos mais presos a isso, porque cada dia mais eles vão procurar nos causar algo para a gente consumir e algo que nós precisamos. E eles estão indo cada dia mais a fundo, poderia discorrer mais coisas, tem o óculos da Apple agora, tem um monte de coisa, e inteligência artificial, e tanta coisa que vocês estão vendo por aí, e daí você pode dizer assim, pastor, e o que você nos aconselha? Foca na Bíblia. Mas, meu Deus, pastor, não tem comparação, a Bíblia não é tão legal, não é tão atrativa. Gente, antigamente, o homem sabia pensar, raciocinar. Ele tinha que filosofar, ele tinha que calcular, ele tinha que planejar e descobriu tantas coisas que agora nós só queremos respostas e alimentação do celular, da internet e nós vibramos com as descobertas. Mas o homem nunca teve domínio para dominar as coisas que ele criou. E eu digo isso com propriedade em Gálatas 5, quando fala de um fruto do Espírito que é o domínio próprio. E é o que tem sido roubado de cada um de nós, é um dos perigos dos últimos dias. Então, na última forma, que é o que eles falaram da reunião, que eles fazem aqui com adolescentes e jovens... O Léo veio e ministrou sobre escatologia. E foi legal que eu fui no aniversário da Stephanie, e a Stephanie fez 16 anos, e o Gabriel ficava brincando, colocando 6 ao contrário, 60, ela está fazendo 61 anos, né? Aquela coisa de irmão mais novo. E ela toda animada, ai que legal essa brincadeira, que legal, né? Só que eu entrei na brincadeira e disse assim, você já pensou? Meu Deus, Stephanie está com 16, quando estiver 61... Acho que eu não vou mais estar aqui, Stephanie, acho que eu vou estar morto, Stephanie, meu Deus. Daí ele já calculou a idade do pai dele, não, acho que meu pai vai estar com 80 e poucos, e do jeito que teu pai tem, brincadeira. Mas foram cálculos rápidos, e eu, a hora que eu fiz a brincadeira, eu não vou mais estar aqui, eu não vou estar aqui. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, vamos orar então para que Jesus volte antes. Eu falei, olhei para o Piazza e falei, meu Deus, que legal, eles conseguiram ensinar o Gabriel, e ele gravou, cara, ele assimilou, ele ministrou a minha vida. Então, isso é o que nós devemos fazer, É parar de olhar só para as coisas que o mundo nos oferece e olhar para a palavra de Deus, que nos traz esperança. Se você começar a pensar que você vai morrer, que isso e aquilo, gente, nós vamos empacar. Ah, o meu filho pode morrer, eu posso perder o emprego, e se eu perder isso e aquilo, e se eu não tiver o que comer? Ou você crê no Deus Todo-Poderoso, que deu, dá nome e conhece cada estrela e dá nome a cada estrela, e isso pode ser as estrelas naturais incontáveis, como ele mostrou no céu para Abraão, como os próprios anjos, que são milhares e milhares e milhares, Deus conhece cada um e sabe o seu nome, você acha que ele não vai saber o seu? Como diz em Mateus 5 e 6, você, se ele cuida da erva do campo, se ele cuida do passarinho, você não acha que ele vai cuidar de você também? Então, quando nós paramos de olhar para as coisas lá de fora e olhamos para o Senhor, queridos, nós temos esperança. Mas a pergunta, e para eu fechar essa mensagem é, a pergunta que não quer calar é, quem clama pela volta de Jesus que o Gabriel falou? Eu falei sobre os perigos dos últimos dias, mas isso é arquitetado pelo próprio Deus, do mesmo jeito que ele enviou aquele povo para o cativeiro, porque foi o Senhor que enviou. Ele está permitindo todas essas coisas, preparando a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos quais os sinais, nós temos que tomar uma atitude, mas existe um clamor pela volta do Senhor Jesus. Agora, quem é que clama pela volta e pela vinda de Jesus? A primeira resposta é quem ama a Jesus. E quem ama Jesus? Quem conhece a Jesus. Esses é que vão clamar pela volta de Jesus. Eu contei algumas vezes aqui, meu pai e minha mãe se separaram, e eu lembro que era uma luta, né, para quem é filho de pai e mãe separado aqui, talvez você, você sabe como é para uma criança. Eu lembro que eu tinha lá uns 9, 10 anos de idade, mas eu cresci escutando, vou me separar, e pega roupa e põe numa sacola e põe no carro, traz a roupa de novo, eu vou levar o Cristiano, não, eu vou levar a Adriana, não, eu vou levar os dois, e aí eu e a Adriana, não, até que chegou o dia em que eles separaram, só que eles não têm noção, hoje se eu falo para o pai e para a mãe, eles não têm entendimento do que ficou dentro de mim, dentro da Adriana, quantas vezes da gente chorar sentido, e ter que ficar com quem eu vou, com quem eu vou escolher, se eu escolher a mãe, o pai vai ficar bravo, se eu escolher o pai, a mãe vai ficar bravo. Até que chegou o dia que eles separaram, e coisas aconteceram. Mas eu lembro a saudade que eu tinha do meu pai, eu estava com a minha mãe. Quando a minha mãe foi embora, eu fiquei com saudade dela. E quantas vezes isso no coração de uma criança acontece? Mas por que eu sentia saudade? Porque era meu pai, porque era minha mãe, porque eu o conhecia, porque eu queria estar junto. E a mesma coisa com o Senhor Jesus, só vai querer que Ele volte, só vai chorar e clamar quando canta, quem conhece, quem ama. Tem crente que vem na igreja, mas não conhece a Deus, por isso não se importa quando ele diz, vamos clamar pela volta do Senhor, vamos orar ao Senhor. Eu tinha mais algumas coisas aqui, mas eu não vou conseguir passar para vocês. Mas, para conhecer, é importante, eu vou falar, eu e a Soraya, eu lembro as datas. No dia 1 de maio de 1992, a minha madrinha me deu dois convites de um almoço no Sindicato dos Metalúrgicos em São José dos Pinhais, trouxe uma flor e falou, convida ela e entrega essa flor. Armou tudo, fui lá, convidei a Soraya, no primeiro dia, eu lembro até hoje, a gente sentado debaixo de umas árvores num bosque, assim, porque tinha, era onde era uma chácara do sindicato, eu conversando com ela, ela contando toda a vida dela, e eu contando toda a minha vida para ela, e eu imaginava na minha mente, igual daqueles filmes, sabe, eu chegando bem assim, daí a gente... sem ninguém na hora, opa, sabe, sem... Eu imaginava assim, mas eu era muito, muito medroso. Daí eu ia pensando nada. Terminou aquele dia ali, naquele momento eu não beijei ela. Mas a gente conversou, que foi de rasgar, assim, de tanto conversar. Fomos caminhando, acho que uns 5 quilômetros a pé, esperando a carona, conversando. No final do dia, quando eu chego na esquina da casa dela, eu tomo coragem e digo assim: você quer namorar comigo? Daí ela, como toda moça, bem, ela estava dentro assim: claro que eu quero! Mas ela disse assim: eu vou pensar e depois eu lhe dou a resposta. Que difícil, que difícil. Passou na minha cabeça, passaram uns 3 dias, diz ela que foi uma semana. Mas eu lembro quando ela disse sim. Daí sim, foi assim, ó. Ela era baixinha, não tinha muita prática, ela tinha que erguer os pés, eu tinha que abaixar um pouquinho, mas ela veio, eu fui... Beijei o nariz dela. Foi ou não foi, só? 19 anos, não tinha nem barba. 18, é. Daí beijei, ela deu uma arrumadinha, um beijinho e tal, beleza. Daí fui conhecer o pai, tá, beleza. Mas primeiro foi, conheci, conversei, namorei, passou um ano, eu noivei, casei, fazem 30 anos que estamos casados. Duas filhas, um genro lindo, uma netinha, o outro genro chegando, em nome de Jesus. Só que, gente, com Jesus não é diferente. Eu conheço a Jesus, eu amo a Jesus, eu aceito a Jesus, eu me batizo, eu caso com Ele e é para a eternidade. E como eu amo Ele, eu amo tanto, eu digo: volta de uma vez. Quantas vezes eu levasse a orar em casa e na hora de ir embora eu ficava chorando: não vejo a hora da gente casar, da gente dormir junto, da gente ficar ali. Hoje já ficou normal. E assim é com Jesus. Queridos, então, nesses últimos dias, eu quero que você compreenda que quando você tem uma história de amor, você sente saudade. Se você não tem saudade, se você não deseja a volta do Senhor Jesus, ainda não existe esse amor. E quando a gente entende o sacrifício de Jesus Cristo, o nosso coração se aquece. Antes eu subia aqui hoje e eu pedia assim: Senhor, por favor, me dá a tua simplicidade, Senhor, por favor. Eu só quero que o Senhor apareça. Queridos, porque é isso que nós precisamos entender. A igreja pode ser pequena, a igreja pode ser grande. Gente, se nós aqui, pessoas, se nós cristãos, filhos de Deus, não nos parecermos com Jesus, está tudo errado. Se a gente não tiver a simplicidade do Senhor dentro do nosso coração, está tudo errado. E o último conselho antes de a gente ir para a ceia: precisamos sair do mundo virtual. Precisamos. Nós precisamos sair desse mundo virtual e voltar para a Bíblia, senão a gente não vai resistir aos perigos. A gente vai ser tragado, papado, comido. Pastor, mas é impossível. Então limite, coloque limites. Comece por você e se estenda isso para os seus filhos. Escute mais uma vez: comece por você, estenda isso para os seus filhos, queridos. Porque o que a gente tem percebido na nova geração, que é, de repente, eles dizem: eu não vou mais na igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero mais, eles pensam: meu Deus, onde eu errei? É um longo caminho o erro. É um longo caminho. E o amor é a chave para tudo isso. Não é interessante como Deus fez o trabalho dele? Ele falou assim: marido, ame a tua esposa como a tua própria carne. Esposa, se submeta ao seu marido, honre ao seu marido. Filhos, honre aos seus pais. Pais, não irem aos seus filhos. Ele dá toda a dica do bom funcionamento. Só que hoje a gente está vivendo a mesma casa separados e ninguém está cumprindo o seu papel. Deus, Ele quis se relacionar comigo e com você. Deus, escute bem, Ele não vai falar com você através do chat GPT, ou chat GPT. Deus, Ele não vai falar com você através do Facebook nem do Instagram. Pastor, eu vejo mensagens, tem lá do Spurgeon, tem... Está aqui na tua mão, está acessível a você aqui. Chega de comer e falar igual um papagaio que os outros falam. Você vai comer o que Deus tem para você. E você vai falar o que Ele quer que você fale. Esses heróis da fé e todos, até os apóstolos, já foram. Agora é a minha vez e é a sua vez. Amém, queridos? Amém?
Amém.
Ok. A Santa Ceia, ela vem exatamente para marcar. A Santa Ceia, ela vem exatamente para nos chamar novamente para o centro. A Santa Ceia é cristocêntrica, ela coloca Jesus no centro. Só que nós precisamos nos livrar da nossa religiosidade. Eu era católico, eu lembro muito bem que eu pegava a hóstia na minha mão, se ficava um farelinho. Era o corpo de Cristo. Não podia cair nenhum farelo. Eu queria tomar o vinho, o suco do padre, mas não tinha, não podia, só ele podia. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que o suco e o pão simbolizam, representam, não é o corpo de Cristo. Preste bem atenção. Ah, mas eu creio, eu aprendi da transubstanciação, me diga por quê? Para que serve isso? Você tem que ter uma transubstanciação, é Jesus vivendo em mim e em você. Aí ele se transforma em carne. Eu e você, se a gente só comer aqui, sair ali e tiver outras atitudes lá fora, a gente só comer um pedaço de pão e um pedaço de um gole de suco. Mas se nós cremos de todo o nosso coração na aliança, na nova e eterna aliança, a eternidade do Senhor está em nós. E esse momento é simplesmente para nos trazer a memória que Jesus morreu por mim e por você. Mas Ele não só morreu, Ele ressuscitou. E essa é a esperança da igreja. Mesmo que a gente esteja morto, nós viveremos, porque Jesus morreu e Ele viveu. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga assim: eu faço parte do corpo de Cristo. E nessa manhã, ao participar da Santa Ceia, eu clamo pelo sopro do Espírito de vida sobre o corpo. Vem Espírito Santo, enche o corpo de Cristo com a vida. Amém. Enquanto nós cantamos, você que vai participar da Santa Ceia vai se colocando em pé. A palavra do Senhor, se você tem alguma dúvida, quem pode participar? A palavra deixa claro que nós precisamos discernir o corpo e o sangue. E o que eu te falei aqui, nesse momento, ajuda a discernir. O corpo e o sangue de Jesus, hoje somos nós. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. O Espírito traz vida. E o sangue do Senhor corre em nossa vida, através do sangue da cruz que escorreu e nos purificou. Você sabe discernir que você é o corpo. Agora, se existe algo no teu coração que está pesando, é muito fácil. Você fala: Senhor, eu quero entregar isso ao Senhor. Se você ofendeu alguém, você vai dizer: Senhor, eu vou pedir perdão. Se alguém te ofendeu, você vai dizer: Senhor, eu libero perdão. Mas eu quero, Senhor, estar em comunhão com o corpo. Que você possa ir fazendo a tua oração de preparação nesse instante. Vamos cantar ao Senhor Jesus.